Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo nega habeas corpus a dois acusados de tráfico de drogas no Rio Grande do Sul.
Eleitores não podem ser presos a partir de hoje.
Funcionário de companhia ganha indenização após ficar incapacitado para o trabalho.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
Eu sou Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus a duas pessoas que estão presas preventivamente por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
As duas pessoas que moram no Rio Grande do Sul foram presas em flagrante em março deste ano. No entanto, o Tribunal de Justiça Gaúcho converteu o flagrante em prisão preventiva devido aos antecedentes dos acusados. Fernando Dias.
O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, não concedeu habeas corpus, já que, segundo ele, os fundamentos apresentados pelo Ministério Público Federal e acatados em instâncias inferiores têm elementos e informações suficientes de que os acusados são distribuidores de drogas que abastecem traficantes da região. E por este motivo, não há como conceder a liberdade provisória dos acusados. O relator foi seguido pelos demais ministros da turma.
A legislação eleitoral estabelece como crime, no dia de eleição, o recrutamento de eleitores ou a propaganda de boca de urna.
A prática pode resultar em 6 meses a 1 ano de detenção, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.
E multa que pode variar de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50.
No dia da votação, também são proibidos o uso de alto-falantes e amplificadores de som. A promoção de comício ou carreata e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.
Mas é permitido ao eleitor manifestar a sua preferência individual e silenciosa por candidato, partido político e coligação, por meio de bandeiras, broches, dísticos e adesivos no momento em que for votar.
Um funcionário de uma grande companhia de bebidas ganhou indenização por danos morais e materiais após ficar parcialmente incapacitado para o trabalho.
O caso foi julgado pela 4ª Vara do Trabalho de Teresina e teve a sentença mantida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Piauí, após recurso. Simone Oliveira.
O trabalhador, que deve receber R$ 30 mil, foi admitido na empresa como auxiliar de produção, sendo deslocado posteriormente para a área mecânica. Diagnosticado com doença ocupacional, foi afastado do trabalho por 21 dias. No entanto, segundo o funcionário, quando retornou, continuou exercendo as mesmas funções, passando várias vezes pelo médico do trabalho, até que foi demitido. A empresa se defendeu afirmando que não havia prova de que a doença era incapacitante. O juiz da 4ª Vara do Trabalho de Teresina solicitou a realização de perícia que constatou a incapacidade para o trabalho.
A 2ª Vara Cível de Natal condenou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos a indenizar a mãe de uma menina de 10 anos que morreu após ser atingida por um trem.
A estatal deverá realizar o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100 mil, acrescido de juros e correção monetária. Pedro Scartesini.
A autora ingressou com a ação sob o argumento de que a filha foi vítima fatal de acidente provocado por trem, o qual trafegava em local urbanizado onde não havia sinalização ou cercas. Já a Companhia Brasileira de Trens Urbanos disse que o local é sinalizado de acordo com as normas legais e que a vítima atravessou sem cautela a linha férrea em local impróprio. Para o juiz que cuidou do caso, não se pode atribuir culpa à criança de 10 anos e que cabe à companhia adotar as mínimas precauções para evitar novos acidentes.
Uma bancária em Jataí, em Goiás, vai receber R$ 15 mil de indenização por danos morais pelo fato de o banco ter lhe cobrado dívidas de forma arbitrária.
A 2ª Turma do TRT Goiás entendeu que o endividamento do bancário não pode impactar a relação de trabalho e não pode extrapolar a relação de consumo.
A mulher alegou que o banco a ameaçava constantemente de dispensá-la caso não cumprisse metas fixadas e que essas ameaças tinham como fundamento o fato de possuir dívidas com o próprio banco.
Para o relator do processo, a cobrança pelo atingimento de metas acontecia de forma generalizada com todos os empregados do banco.
O Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.